Graça e paz.
Amém.
É uma alegria estar junto com os irmãos reunidos para buscar o nosso amado e querido Senhor Jesus, né? Irmãos, o tema da palavra dessa noite é Segura na mão de Deus. Segurar na mão é uma coisa que a gente faz quando está o quê? Necessitado, não é verdade? Você está precisando ali de ajuda, de socorro, de ser firmado ou de segurança. Quando você vê um pai com uma criancinha, segurando a criancinha pela mão ali, né, o filhinho, o que que o pai está fazendo com aquele filhinho? Ele está dando segurança para ele, dando confiança para ele, não é verdade? Guiando ele, né? Então, irmãos, é sobre isso que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite. E para começar, nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver, e vamos ler Isaías capítulo 41, a partir do versículo 8 até o 20. Gostaria de ler para os irmãos. Aqui, irmãos, Isaías, ele, no tempo de Isaías, o reino de Israel, que era o reino do norte, já havia sido levado cativo para a Assíria, pelo povo assírio. E povos, outros povos, haviam sido trazidos para Samaria, para povoar ali. Então houve aquela mistura. Isaías, ele era um profeta do reino de Judá, do reino do sul, das duas tribos que ficaram ali no sul, né? Mas ele via tudo aquilo, e Deus revelou para ele que no futuro também Judá iria ser levada cativo, né? Não para a Síria, mas para a Babilônia. Ele profetiza isso. E aqui, irmãos, ele dá uma palavra para o povo de Israel, para que quando viessem esses dias difíceis, para quando viessem esses dias maus, como é que ele iria tratar os seus filhos de Israel, amém? Então ele começa falando assim: mas tu, ó Israel, servo meu, aleluia, irmãos, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então o Senhor, aqui no 8 ainda, né, o Senhor chama Israel de servo meu. Nós vimos a semana passada de sermos servos, né? Temos liberdade, sim, mas essa liberdade, né, ela traz uma responsabilidade. Somos livres em Cristo, mas somos servos de Deus, em Cristo Jesus, e conservos uns dos outros, não é verdade? E aqui Deus fala para Israel: Israel, você é meu servo, mas também fala que ele é amigo, né? Chama aqui, né, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Irmãos, o Senhor nessa noite nos chama de amigos. A todos aqueles que buscam o Senhor chama de amigo, né? Eu quero, irmãos, realmente ter uma intimidade tal com o Senhor, e eu creio que cada um de nós aqui também, como Abraão teve com Deus, a ponto de Deus poder me chamar de amigo. Ó Senhor Jesus, o 9... Deus prossegue: tu, Israel, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, né? Irmãos, esses somos nós. Na verdade, eu me vejo aqui nesse versículo. Irmãos, o Senhor me chamou das extremidades da terra. O Senhor me chamou dos cantos mais remotos da terra, né? E eu creio que cada um de nós aqui também, o que éramos nós? Quem éramos nós? Como, quando fomos chamados pelo Senhor, não é verdade? Mas o Senhor olhou para mim, olhou para você, assim como olhou para Israel, e o Senhor nos trouxe até ele, né, com seus laços de amor. E aí o Senhor prossegue: tu és o meu servo. De novo, irmãos, tu és o meu servo, né? Eu te escolhi e não te rejeitei. Irmãos, o Senhor está dizendo para você, para mim nessa noite: eu te escolhi. e não te rejeitei. Irmãos, você é um escolhido de Deus. E você não é rejeitado por Deus. Ele não nos rejeita. Ó, esse é o nosso Deus. Embora muitas vezes, irmãos, a situação pelas quais nós estamos passando sejam situações difíceis, situações duras, não é? Que muitas vezes nós achamos até que Deus se esqueceu de nós, diante das dificuldades do dia a dia, que, né? Mas irmãos, aqui o Senhor está falando, eu não te rejeitei, aleluia! Eu não esqueci de você. E o 10, o que o Senhor fala? Não temas, aleluia irmãos, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, olha que promessa do Senhor para nós. Nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus. Quando as situações da vida vêm, quando as dificuldades nos alcançam, quando a aflição, a angústia chegam e batem à nossa porta, a porta do nosso coração, bate o desespero, bate a ansiedade, o pânico. Irmãos, nós temos uma palavra, uma promessa de Deus para mim e para você. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está com você ali. Assim como o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor diz, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus que não encolhe a sua mão, Ele não encolhe o seu braço, mas Ele estende o braço, Ele estende a sua mão em nossa direção, a fim o quê? De nos ajudar, a fim de nos sustentar. Oh, esse é o nosso Deus, irmãos. E no 11, o que, que o Senhor diz para nós? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Ó Senhor Jesus. O 12, aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Eles não estarão mais lá. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. E o 13, irmãos, que versículo maravilhoso. Por quê? Vamos ler todos juntos. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Irmãos, não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Ó Senhor Jesus, é a segunda vez que o Senhor fala não temas aqui, Ele já disse no 10, diz de novo no 13, por que será? Por que será que o Senhor está falando para nós não termos medo? Porque, irmãos, o medo é algo comum nas nossas vidas. Na minha vida, eu sinto medo com frequência, irmãos. Medo. Medo da morte, muitas vezes, da doença, das adversidades. Irmãos, o medo, ele nos persegue. É inerente à natureza humana, o medo. Medo de perder o emprego, medo, enfim, medos. Mas, irmãos, o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Não temas! Porque eu sou contigo. Não temas, irmãos, não temas. Aí no 14, de novo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Senhor, Ele nos coloca no nosso lugar, não é verdade? Às vezes a gente se acha tanta coisa, né, irmãos? Tanto, a gente se orgulha. Até de ser humilde, às vezes, né? Eu sou tão humilde. Irmãos, o Senhor está falando que nós somos... Quando Ele diz vermezinho, povozinho, Ele está tratando com carinho, não é verdade? Né? mas mostrando a nossa condição, que nós, sem o Senhor, não somos nada, não somos ninguém. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, aquele que nos está pronto para estender a mão, né? E aí ele prossegue, vou para o 17, vamos ler o 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as encontram, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Fica no 17 um pouquinho. Aqui, irmãos, quando fala os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu já tive várias vezes. Quando eu tinha crise de ansiedade, até crise de pânico, irmãos, a minha boca secava, a minha língua grudava no céu da boca. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, irmãos, é horrível, é horrível. Então aqui não é somente a água física que o Senhor está falando, mas a água, a paz no coração, a paz no nosso coração. Se a tua boca está seca, a tua língua está se apegando ao céu da boca por conta das preocupações, das ansiedades, do medo atroz, irmãos, o Senhor está dizendo assim: eu, o Senhor, o ouvirei. Eu, Deus de Israel, não te desampararei. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não te desampara. E aí o 18. Olha isso, irmãos. Você está com a boca seca? Você está com sede? Abrirei rios nos altos. Altos são os montes. Desnudos, irmãos, é que não tem uma árvore ali. É um monte de pedra. O Senhor vai fazer brotar água ali. E fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. O Senhor vai fazer águas vivas brotarem do teu interior. Glória a Deus. Para saciar toda a tua sede, irmãos. E não somente a tua sede, mas a sede das pessoas que estão ao teu redor, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, familiares, amigos. Essa é a promessa de Deus. Amém. O 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Ele vai fazer do deserto, irmãos, um bosque. Vai fazer do teu coração, que muitas vezes está deserto, ele vai fazer um bosque, irmãos, cheio de vida. Ó, Senhor Jesus, de alimento para as pessoas. E o 20. Para que todos vejam, irmãos, e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel os criou. Então, esse é o nosso Deus. É aquele Deus que fala, como no versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Isaías 59, 1 e 2, diz assim, o 1, eis que a mão do Senhor, aleluia pela mão de Deus, irmãos, aleluia pela mão de Deus, porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Irmãos, o Senhor está com as suas mãos estendidas para você nessa noite, para você, nosso querido irmão que está nos acompanhando pela internet. Deus está estendendo a sua mão para nós. Mas, irmãos, quando alguém estende a mão para nós, ou para alguém que está necessitado, essa pessoa que está necessitada, se ela ficar de braços cruzados, vai haver... Aquela que está estendendo a mão vai poder socorrer? Imagine, alguém está pendurado num penhasco ali. Chega alguém, estende a sua mão para tirá-lo dali do penhasco. Se ele continuar ali grudado e não estender a mão dele, ele vai ser resgatado? Então é isso, irmãos. O Senhor está estendendo a mão dele para nós. Mas e nós? Qual tem sido a minha atitude e a sua atitude? Olha o versículo 2 o que fala. O Senhor não encolhe a sua mão, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha isso, irmãos. Mas a gente viu lá em Isaías 41, o Senhor fala que ele ouvia a voz daqueles que clamavam. Mas aqui o Senhor também nos adverte que os nossos pecados impedem que o Senhor nos ouça, ouça as nossas orações. Então nós podemos impedir do Senhor nos socorrer? Sim, se nós estivermos em pecado, em transgressão. Por isso, irmãos, precisamos nos arrepender, amém, confessar, pedir para o Senhor iluminar os olhos do nosso coração, amém, a fim de que nós possamos pedir perdão, sermos limpos, e assim o Senhor, irmãos, vai ter total liberdade para nos salvar e nos socorrer. Amém? Amém. Salmos, capítulo 18. Davi, ele começa esse Salmo 18 de uma maneira maravilhosa. Ele faz uma declaração de amor para o Senhor, né? Ele faz uma declaração de amor para o Senhor. Você já se declarou para alguém? Imagino que sim, né? Marido para a esposa para o marido, um pai para um filho para um pai. Chegar e falar, eu te amo, né? Eu te amo. Olhar nos olhos e falar, eu te amo. Foi isso que Davi fez aqui. Ele olhou para os olhos do Senhor e falou, Senhor, eu te amo. Ó, força minha. Força minha. Irmãos, quando fala de força, o que você lembra? De braço, não é verdade? Força. O 2. O Senhor, irmãos, é a minha rocha. Aleluia! A minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte aqui, o meu escudo. Eu lembro do versículo que o Silvio leu, Gênesis 15, 1, quando Deus vira para Abrão ainda e diz para Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, Ele é, como fala, a nossa cidadela, né? O rochedo onde nós nos escondemos, escudo, força da minha salvação. O 3, invoca o Senhor, invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Torrentes, irmãos, como de água, muitas águas. 5, cadeias infernais me cingiram, cercaram, e tramas de morte me surpreenderam. Mas o 6 diz, na minha angústia, vamos ler todos juntos? Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Irmãos, devemos clamar ao Senhor. Devemos pedir socorro para o Senhor. Né? Quando a situação vem, irmãos, a gente tem que gritar para o Senhor. E essa oração, irmãos, penetra os ouvidos do Senhor. E qual que é o resultado? Olha só o 16. Versículo 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Aleluia! Tirou-me das muitas águas. Tirou-me das muitas águas. Irmãos, o Senhor está estendendo a mão para você nessa noite, para mim. E você, está recolhendo a tua mão? Está olhando o celular, enquanto o Senhor está falando? Está recolhendo o teu coração? Deus está falando. Deus está estendendo a mão. E você? Está com a mão no bolso? Deus está querendo te segurar na tua mão. E você? Está querendo segurar na mão do Senhor? Ou está enfiando a mão no bolso? Ou colocando a mão para trás? Irmãos, não devemos deixar as oportunidades passarem. Vendo aqui que o Senhor tirou-me das muitas águas, eu queria contar uma experiência que eu tive na minha vida, e o Senhor literalmente me tirou das muitas águas, né? Quando eu era jovem, sem juízo, né? Fomos junto com os jovens para Águas de Santa Bárbara, e lá inventamos de descer o Rio Pardo de boia, de trator, de caminhão, e fomos, né? Não fazia ideia do que me esperava. Rio cheio, fomos lá no véu da noiva, descemos ali, todo mundo de chinelo, de camiseta, sem nada, nenhum EPI, nenhum equipamento de proteção, nada, zero. E a mãe em casa nem sabendo o que estava acontecendo, né? Irmãos, a hora que não deu 5 minutos, eu escutei um barulho de cachoeira. Na primeira cachoeira eu já fui cair da boia. E detalhe, eu não sei nadar. Eu não imaginava que era aquilo. Eu não imaginava. Eu achei que ia ser um remanso até Santa Bárbara. Irmãos, teve umas 10 cachoeiras daquela. E as 10 eu caí. E cada vez que eu caí, irmãos, eu achava que eu não ia voltar mais. E eu via o Senhor. Irmãos, literalmente naquele dia, eu vi a mão do Senhor a cada vez me trazendo de volta para a boia. Porque eu via, era muita água, e você caía, e você via uma luz e aquele rebojo de água, bolha, e Deus me trazia de volta, né? Irmãos, tá até o brinco, né? Comigo mesmo, acho que eu nunca falei isso, mas se quiserem me chamar de Moisés, pode chamar também, viu? Tirado das águas. Irmãos, mas na nossa vida, muitas vezes a gente está nessa situação. A gente está ali em meio, sabe, aquelas muitas águas que tentam nos engolir, tentam nos afogar. E, sabe, aí você cai e de repente você se agarra a alguma coisa, pode ser uma boia de trator, uma boia de caminhão, não sei o que é, né? Talvez um... Sabe, você se agarra ali, dali a pouco você cai de novo. Irmãos, o Senhor, como aqui no versículo 16, quando nós clamamos, do alto Ele nos estende a sua mão e nos toma. Tira-nos das muitas águas, irmãos. Das águas de aflição, das águas de morte. Ele é pronto para nos salvar. O Senhor nessa noite é pronto e disponível para te salvar. Não importa qual seja a situação de perigo, irmãos. Ó Senhor Jesus. E aí, vendo essa situação, eu lembrei de Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, né? Foi uma situação mais ou menos assim, não foi? Vamos dar uma olhada lá em Mateus? Mateus 14, do 22 em diante. Então aqui, o Senhor havia acabado de ter a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Tinha sobrado todos 5 mil pessoas, homens, tinham comido, se fartado, ainda tinham enchido 12 cestos cheios. Ou seja, no lugar em que eles estavam, tinha comida, bastante comida tinha sobrado. Tinha palavra do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, olha o Senhor, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar em barcos e passar adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Olha o Senhor, irmãos, não estava bom ali? Tinha comida, tinha lugar para eles dormirem, provavelmente. Mas o Senhor não queria que eles ficassem ali, o Senhor queria que eles atravessassem o mar. Isso, irmãos, nos faz lembrar do povo hebreu, né? O nome hebreus é o quê? Aqueles que atravessam o rio. É aqueles que saem de uma situação, de uma condição... e vão para outra condição. Irmãos, aqui o Senhor está mostrando para mim e para você que, amém, aleluia, Ele nos chamou, nos salvou, e nós estávamos numa condição quando o Senhor nos chamou. mas Ele não quer que a gente permaneça na mesma condição, na mesma situação na qual nós somos chamados. O Senhor quer que a gente avance. Por isso que o Senhor fez o povo atravessar o Mar Vermelho. O Senhor fez o povo atravessar o Rio Jordão. E hoje o Senhor faz nós também sairmos da zona de conforto, né? E atravessar. E o Senhor sabia o que eles iam passar nessa travessia. Irmãos, essa travessia é a nossa vida cristã. É a nossa vida cristã. O Senhor faz a gente atravessar, porque o Senhor sabe que durante o trajeto Ele vai trabalhar, Ele vai nos transformar, Ele vai crescer em cada um de nós. E não foi diferente aqui. Olha só o 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco onde os discípulos estavam já estava longe, a muitos estádios da terra. Então, eu imagino, irmãos, que eles ali deviam estar pensando, puxa, estamos aqui longe do Senhor, ele ficou lá em terra, e a gente aqui sozinho, desamparado, e ainda por cima, açoitado, o barco açoitado pelo vento, pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, na nossa travessia, na nossa vida cristã, na maioria das vezes, irmãos, vai soprar vento contrário. Não assuste com o vento contrário. Parece que tudo é contra, não é verdade? Tudo se opõe, você está querendo avançar, você está querendo chegar do outro lado, mas o vento é o quê? É a favor de você? O vento te leva? Não, o vento é contrário. Não é verdade? As dificuldades, as nossas próprias limitações, esses ventos contrários, irmãos, muitas vezes nos fazem o quê? Desanimar, e muito mais do que isso, o versículo 25 vai falar, né? E depois vai nos traz medo, nós ficamos com medo, né? Na quarta vigília da noite, por que quarta vigília da noite, irmãos? Na hora mais escura, trevas, vento contrário, ondas, fala, morri, está que nem eu aquele dia naquele rio, né? Morri, acabou para mim, não vou sair daqui. Muitas vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida cristã, no nosso viver familiar, enfim, acabou, para mim acabou, é só trevas, é vento contrário, o barco vai afundar, dessa noite não passa. Eu imagino que eles devem ter pensado isso. Um deve ter virado para o outro, Pedro para João ali, e falou, ó, dessa noite não passa, né? Mas aí vem o 26, perdão. E os discípulos, opa, peraí, eu acho que eu pulei, 25, né? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Amém. E os discípulos, ao verem, então eles já estavam com medo, né, pelo fato de estar ali toda aquela tempestade. E ao verem alguém andando sobre as águas, ficaram aterrados, eles estavam com medo. Agora eles ficaram aterrados, foi mais do que medo, né? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Oh! Né? Imagine a cena, né? Pânico mesmo, pânico ali no barco. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, não temas, pois eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tende bom ânimo, sou eu! Ou, eu sou! Eu sou a salvação para vocês. Não temais, de novo, não temais. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, não temais. Sou eu sou o que você precisa. O que você precisa? De alegria? Eu sou. De coragem? Eu sou. Oh, Senhor Jesus, de determinação? Eu sou. De paz? Eu sou. Não temais. E o 28, aí vem Pedro, né? Vem nós, eu e você, né? Pedro, eu e você. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Né? Teve um lampejo de, né, de dúvida aqui, né? Se era o Senhor ou não era, ou se era um fantasma. E o 29, o Senhor disse, vem, vem Pedro, vem. Isso vai fortalecer tua fé? Então tá bom, pode vir. Não precisava disso, mas, então vem. E Pedro, descendo do barco, então ó, imagina, descer no mar. Ele desceu, pisou ali, né, e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que incrível, né, irmãos? E aí o 30. Então, olha só, enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava andando por sobre as situações difíceis. Essas águas, irmãos, estavam o quê? Não estavam calminhas, elas estavam onda, vento, tempestade, não era uma, né? Não, estava agitado o negócio ali, o barco chacoalhando, imagine para descer desse barco. O barco chacoalhava de um lado para o outro, né? Mas ele estava olhando para o Senhor, e enquanto ele olhou para o Senhor, ele caminhou sobre as dificuldades. Irmãos, isso mostra para mim e para você, que a gente tem que olhar para o Senhor. Olhar fixamente para o Senhor. E aí o Senhor vai nos levar a caminhar por sobre as dificuldades. Elas ainda vão estar lá, mas o Senhor vai permitir que nós caminhemos por sobre elas. Mas, irmãos, às vezes nessa caminhada, a gente para de olhar para o Senhor e começa a olhar para o problema, não é verdade? Que o problema está ali ainda, a onda estava ali, o vento estava ali, chacoalhando, soprando o vento, e ele, de repente, ele falou, nossa, né? E olhou para o problema. Irmãos, isso acontece comigo também, com você, a gente tem mais essa tendência de, ao invés de olhar fixo para o Senhor, olhar para o problema. E quando você olha para o problema aumenta. E o quê? Ele te traga. Porque olha o que fala. Porém, na força, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir. Irmãos, se você olhar para o problema, isso vai gerar medo em você e isso vai te tragar. Vai fazer você submergir. E se afogar no problema. Mas aí, irmãos, graças a Deus, o que, que Pedro fez? Ele gritou, salva-me, Senhor! Ele gritou, de, sabe, com toda a força dele, falou, eu estou afundando no problema, não, Senhor, me salva! E o Senhor? O Senhor falou, ah, problema seu, eu não mandei você não olhar para mim, você ficou olhando para o problema e afunda aí. O Senhor fez isso? Não. Olha o 31. E prontamente. Irmãos, o Senhor, Ele é pronto para te salvar. Ele é pronto para te socorrer. Ele é pronto para te ajudar em toda situação. Não importa qual seja. Prontamente, Jesus o quê? Estendendo a mão. Segura na mão de Deus. E se Pedro ali tivesse recolhido a mão dele, ele teria sido resgatado pelo Senhor? Não. Certamente, irmãos, quando ele viu o Senhor estendendo a mão para ele, ele já grudou na mão do Senhor. Por quê? O Senhor é a minha salvação. Ele é a minha força. Ele é o meu braço forte. Irmãos, segura na mão de Deus. O Senhor, Deus está estendendo a mão para você. E você vai ficar de braço cruzado? Vai ficar com as mãos no bolso? Com as mãos para trás? Dando de ombros para o Senhor? Ou você vai estender a sua mão e segurar na mão de Deus? E aí disse, né? Tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidas? E o 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E se Cristo está no barco, irmãos, se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Então, irmãos, nessa noite que nós possamos aprender a segurar na mão de Deus e não largar das mãos do Senhor. Ó, não confie na tua força, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo mais Ele fará. Amém? Jesus é o Senhor.